Olá, meu nome é Danilo, sou designer de interiores atuante aqui no estado de São Paulo e hoje eu dou sequência aqui ao meu novo podcast com o segundo episódio. Hoje foi o dia de responder algumas dúvidas, então a Patrícia, a arquiteta Patrícia, né, designer de interiores e também agora se formou na arquiteta, já mandou uma dúvida, na verdade várias dúvidas, e eu vou tentar responder ela aqui dentro desse podcast. E se não der, eu gravo os próximos também, tentando responder ela, e acredito que é uma dúvida recorrente no campo de design de interiores para quem está iniciando. Eu mesmo tive várias das dúvidas que ela tem, ou até mais. Então eu vou tentar colocar aqui meu ponto de vista sobre as perguntas dela. E se caso você tiver alguma, sinta-se à vontade para entrar em contato. Ou até mesmo se você tiver alguma sugestão, por favor, deixe-nos saber qual é a sua opinião a respeito desse podcast, para que a gente possa estar melhorando os próximos episódios. Então vamos lá, vamos ouvir aqui o áudio dela.
Então, eu até ia te perguntar como é que você faz para cobrar dos seus clientes, né, o projeto. Se você cobra por metro quadrado, como é que você cobra? Como é que você começa a elaborar um projeto? A partir de onde você começa? Eu acho que seria bem interessante. Eu tenho um pouco de dúvida, por eu nunca ter trabalhado na área, né? Então, seria uma direção, assim, para começar, entendeu? Porque, nossa, eu achei muito interessante você falando sobre o aplicativo, como você começou, que para você foi difícil, porque muitas pessoas acham que as pessoas que já começam assim, já começam a ter clientes e tudo, tem várias formações e não, isso é só você correndo atrás, né, e se dedicando. Então, eu acho muito interessante. E eu gostaria muito de saber como é que você faz para começar um projeto, a partir de onde você começa a cobrar, quanto você cobra, né, assim, eu acho que seria bem interessante.
Então tá aí, né, esse é o áudio da arquiteta Patrícia, design de interiores também, que está começando, está iniciando na área, e acredito que é uma dúvida corriqueira de muitas pessoas. Eu também tive as mesmas dúvidas e até mais, e fui atrás, fui buscar saber como que funcionava, e a questão não é ter vergonha de perguntar, mas é de ir atrás para entender, para sanar suas dúvidas. Acredito que realmente o que move o mundo é as perguntas. Então não tenha vergonha de perguntar, pessoal. Então sinta-se à vontade, se você tiver alguma dúvida, sugestão, pode mandar, tá bom? Bom, gostaria de começar falando que a questão não é mais brilhar, a questão é iluminar o caminho. O que a gente tem feito para mudar o mercado, né? Eu vejo muitos arquitetos meio que se fechando, não gosta de falar de como faz, não passa receita. E deixa eu te falar uma coisa, todo mundo pode copiar você, mas não pode copiar seus resultados. Então podem copiar tudo em você, mas seus resultados não. A sua característica, às vezes, vai fazer que você feche bem mais projetos do que outra pessoa fazendo a mesma coisa. Então não tenha medo de falar o que, que você faz e qual é a sua receita. A gente precisa educar o mercado, porque senão a gente vê muitas vezes você cobrando o valor X e o outro profissional que entra agora cobrando o valor Y, que é bem menos do que vale o trabalho, e no final você também vai ser prejudicado. Então, às vezes, é melhor a gente falar a nossa fórmula de como fazer e tentar buscar individualidade na questão do fazer, do que, às vezes, ficar fechado, prejudicar o mercado e até mesmo não passar, né, adiante aquilo que você também aprendeu, às vezes, ou vivenciando ou perguntando. Então, vamos compartilhar, esse podcast é para isso, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu quero responder é o que é o projeto de interiores? Bom, o projeto de interiores, claro que prezando a estética, a funcionalidade, ergonomia, conforto, além disso, né, vamos dizer da parte técnica, o projeto de interiores eu já vi pessoas fazendo com o quê? Concept board de planta baixa, nada mais é do que aquele painel semântico, né, que você aprende na faculdade, uma planta baixa, arquitetos bem sucedidos fazendo isso e dando super certo. Já vi também pessoas usando projeto 3D, que é uma das coisas que eu também faço, e tá ok, o cliente vai entender muito bem, e também a pessoa que vai executar vai se sentir super mais confiante na hora de fazer. Já vi pessoas usando realidade aumentada, eu já usei também, que é aquele óculos que consegue ver tudo por dentro. E também tem o desenho artístico, que é a mão, que é o que a gente passa fazendo, mas a gente esquece quando termina a faculdade. Então, pessoal, se você faz o desenho à mão, por que não fazer o projeto à mão também? Isso não é errado. Então, tenta buscar individualidade na hora de você prestar o seu serviço também, entendeu? Isso que vai te diferenciais, que vai fazer a diferença na hora de você vender o seu trabalho. Então pode ser um trabalho artesanal. Eu vejo que o designer de interiores, o arquiteto, ele é um artista, não dá para me explicar, colocar dentro de uma caixinha e falar para você o que é um projeto. O projeto ele pode ser de várias formas, prezando, claro, os itens que eu falei no começo, que é funcionalidade, estética, conforto e outras coisas mais, iluminação, entendeu? Mas dentro disso, tenta buscar uma personalização sua, a sua cara ao projeto, entendeu? Então, acho que define sendo isso. Então, esquece o que os outros estão fazendo. Busca o objetivo, né, que é trazer a realidade que o cliente quer dentro da forma que você se expressa melhor, tá bom? Então, isso que eu coloco como sendo o projeto de interiores. Vamos dizer assim, né, que você precisa ser fluente. Me lembro que quando eu fazia inglês, a questão de ser fluente não era saber falar tudo, mas era fazer aquilo que você estava proposto. Então, se você está nos Estados Unidos e está querendo comprar um pão... E mesmo que você não fale inglês perfeitamente, você vai na padaria e consegue trazer o pão, ótimo, você foi fluente, mesmo fazendo mímica, entendeu? Você conseguiu aquilo que você queria, atingiu o seu objetivo. Então, pare de pensar que você não consegue, tá bom? Então, vamos lá para a outra pergunta que eu anotei, que é muita coisa. Desculpa se você ouvir barulho, eu tô gravando em casa, tá bom? Tô com um microfone condensador, ele é de alta percepção, então qualquer moeda que cair, qualquer movimento brusco que eu faço, vai fazer um barulhão aqui. Então, eu já peço aí desculpas caso você ouvir um barulho ambiente. Mas a questão aqui é gravar mesmo, porque senão a gente não sai do lugar, tá bom? Então, falei aqui sobre o que é o projeto de interiores, entre aspas, né? Como começar um projeto? O projeto ele começa pela medição, tá? Você fechou com o cliente, não faça nada antes de fechar. Fechou com o cliente, vai lá na casa dele, tira as medidas, conversa com ele, tenta pegar o perfil do cliente e depois disso você tenta traduzir em um desenho, né? Em um projeto, tá bom? Lembrando que o design de interiores não é a questão só do espaço, é um interior de pessoas também. Seja sensível, tenta entender a rotina dela e o design de interiores realmente entra na vida da pessoa. É que nem um psicólogo, por isso que tem psicologia do espaço, das cores e entre aspas de várias outras coisas, tá bom? Então tenta ter essa percepção. Como cobrar pelo projeto de interiores? Bom, a gente tem tanto hora como também metro quadrado. Gente, um site que eu vou indicar para quem quer trabalhar por hora, que qualquer pessoa leiga pode pegar o feeling, é o 99 Freelas. Lá tem uma calculadora muito boa, inclusive também é uma plataforma de trabalho. Olha, tô dando várias dicas, hein, gente. Primeiro foi o Get Ninja, agora o 99 Freelas. Então, pra você que tá começando aí, ó, se você não conseguir um projeto, me ajuda, hein. Então, tem o 99 Freelas, tem a calculadora 99 Freelas, que lá você consegue fazer o cálculo de quanto você quer ganhar por mês, quantas horas você vai trabalhar no projeto, e é super simples de preencher. E quanto tempo você quer ficar de férias, quais os dias você não vai trabalhar, e ele vai te dar um resultado do valor do projeto, tá bom? Questão da tabela, na verdade do metro quadrado, tem uma tabela, que é a tabela da ABD, Associação Brasileira de Design de Interiores, que ele já se propôs, né, o pessoal, a equipe da ABD se propôs a colocar as médias, né, a base de cada profissional que cobra, cada profissional na sua região, então você tem uma média lá de quanto cobrar em cada região, tá bom? Também é muito bom, às vezes eu uso o metro quadrado, é uma forma mais rápida da gente passar um valor. E também, eu acho que não tem essa de você sair no prejuízo não, gente. Se você tá cobrando certinho, tá valorizando seu trabalho, jamais você vai ficar na mão, tá bom? Então pensa nisso, pensa com amor ao seu trabalho e também tenta não ser desonesto com os profissionais que são os seus amigos, né? Às vezes você vai cobrar muito baixo, vai ter dor de cabeça e também vai prejudicar o mercado. Então a tabela da BD você encontra no site da BD, vou ver se eu disponibilizo a que eu tenho aqui. Então entre em contato, qualquer coisa eu passo para você o que eu tenho, tá bom? Mas não se esquece de cadastrar lá não, que lá você vai ter vários incentivo e resposta das suas dúvidas também, tá? A questão é que realmente não é fácil você entrar no mercado, tá bom? As pessoas acham às vezes que são incompetentes porque não conseguem um trabalho ou porque não conseguem entrar na área, mas imagine... Todos os arquitetos que estão na área não conseguem contratar as milhares de pessoas que se formam todo ano. Então, é melhor que você tenha perseverança, que você tenha, né, uma certa gana para você entrar no mercado. E se não for através de um trabalho, que entre por conta, gente. Você sabe fazer. Então, a mentalidade que você tem que ter na faculdade é de empreender e de como fazer realmente para, se caso você não conseguir um trabalho no escritório muito legal, você começar o seu. E por que não? Talvez seja até melhor. Então tenta pegar isso, né? Pega que não, realmente não é fácil. Mas a questão é que se fácil fosse, né? talvez você não estaria fazendo também, né? Porque todo mundo faria e acredito que tem aquela coisa de individualidade na criação dos arquitetos e design de interiores. Então, o mercado não comporta todas as pessoas que estão se formando. Então, é bom que você seja diferente aí e que tenha muita coisa para entregar, senão você vai ter que mudar de profissão, que é o que a maioria das pessoas fazem, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver, eu acho que foi isso, né? Então, eu acho que eu respondi, se caso ficou devendo alguma coisa, eu gravo um segundo episódio, né? Parte 2 aqui do segundo episódio, respondendo a Patrícia e muitas outras pessoas que também têm as mesmas dúvidas, mas às vezes têm vergonha de perguntar. Então, gente, não esquece de entrar em contato para falar o que, que você está achando, para dar sua dica, seu ponto de vista. E é isso, vamos fazer um mercado melhor. E a questão, lembre-se disso, a questão não é brilhar, mas iluminar o caminho. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ouvir o podcast até o final. Compartilha com aquelas pessoas que estão começando, até mesmo para as pessoas que têm alguma dúvida semelhante a essas, porque você economiza aí seu tempo tentando explicar. E também, quanto mais a gente fala, mais a gente aprende. Então, a questão é mais de eu poder também praticar aqui o que é o design de interiores, também aprender com vocês. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio. Thank you.